Pesquisa Ativa. Áudio Ativo apresenta Pesquisa Ativa.
Olá, os ouvintes da nossa web rádio Áudio Ativo. Meu nome é Bruno Matos e estamos iniciando mais um Pesquisa Ativa. Dessa vez, trazemos o nosso primeiro convidado do universo político do ano, o deputado federal pelo Partido Novo do Rio de Janeiro, Paulo Ganimi. Paulo, nosso muito obrigado a você por ter topado o nosso convite logo de cara.
Bom, eu que agradeço, é sempre um prazer estar falando aqui, principalmente com jovens, sobre política e sobre a importância da gente falar de política no Brasil, né?
Paulo, para nossos ouvintes que não te conhecem, esse é seu primeiro mandato como deputado federal. Na verdade, esse é o primeiro período da sua vida dentro da política. O que você pode nos contar sobre sua vida no setor privado, antes de decidir que deveria ir para Brasília? Quais são as diferenças mais gritantes entre o cotidiano no setor privado e a vida pública e o que mais foi difícil de adaptar?
Bom, boa pergunta. Eu acho que, bom, eu comecei minha carreira, como você falou, bem longe da política, na iniciativa privada, trabalhando na parte financeira, de projetos. E quando eu resolvi vir para a política, eu achava que essa experiência iria ajudar, né, na minha gestão na política. E realmente tem ajudado. Eu acho que a visão de resultado, de entrega de resultado, né, de trazer um planejamento, seja um planejamento estratégico, também como organização das atividades, uma visão bem focada naquilo que a gente vai entregar para a sociedade, acho que você consegue trazer essa experiência da iniciativa privada para a política. O que a gente consegue ver de grande diferença é o objetivo final, né? Eu imaginava que o objetivo de todo mundo ali fosse o mesmo, né, que seria entregar uma sociedade melhor. Claro que a gente sempre entendeu que cada pessoa teria uma visão do que seria essa sociedade. Acho que essa divergência do que é o melhor para a sociedade, eu acho que ela é salutar, inclusive, eu acho que é válida. Agora, quando você vê alguns parlamentares e políticos, de maneira geral, que não estão ali atuando com o propósito do bem comum, do bem de agregar valor para a sociedade, isso é o que você mais lamenta, né? Como eu falei, se a gente tivesse ali duas pessoas com visões antagônicas, mas os dois trabalhando com um objetivo comum, isso seria muito fácil de trabalhar, porque você conseguiria, através da conversa, chegar num ponto. Até porque eu diria que a maior parte das coisas a gente concorda. E essa é uma outra grande diferença da política para a iniciativa privada. Na iniciativa privada, a gente foca no que a gente concorda e deixa para debater o que a gente discorda depois. Na política, você acaba debatendo mais o que você discorda e deixa o que a gente concorda para depois.
Um dos sentimentos que parece dominar das últimas eleições foi o de ir contra o establishment político e o clamor pela renovação. De fato, a reeleição em todo o Congresso ficou muito abaixo do de costume. Desse modo, acende o discurso de nova política contra a velha política, que já vem sofrendo críticas. O ex-governador paulista Geraldo Alckmin, por exemplo, já declarou que não existe nova e velha, mas só a boa e a má política. Muitos eleitores tendem a encaixar o Partido Novo dentro da chamada nova política. Você concorda com essa designação? Aliás, é possível existir algo como uma nova política em um cenário em que muitos partidos sofrem com a desorganização interna e ainda operam sob a lógica do velho corporativismo?
Olha, eu diria que existe sim uma nova política, uma velha política, mas talvez não da forma como as pessoas entendem. A nova política não quer dizer um candidato novo ou um deputado novo. Você vê muitos deputados ali de vários mandatos que praticam o que a gente chama hoje de nova política, como você vê deputados chegando agora praticando a velha política. E aí eu acho que é uma noção, quando a gente separa em velha política e nova política, o termo acabou que foi usado de forma errada, mas eu acho que é muito na visão de você conseguir entregar para a sociedade resultado com um foco não tão importante, dando tanta relevância na reeleição, sem usar a máquina pública para te ajudar no mandato com objetivo eleitoral, mas sim usar os recursos que você tem ali à sua disposição, seja assessor, seja a cota parlamentar, a favor da sociedade. Eu acho que isso que é o novo, a nova política ali, e é isso que a gente tenta praticar, né? O novo, ele entra numa visão de cortar gastos com o gabinete, com a atividade parlamentar, justamente porque a gente entende que não faz sentido você usar o dinheiro público para a sustentação eleitoral, para a sustentação do partido. E tem um limite, né? Eu acho que eu, por exemplo, eu tenho 7 assessores. Eu tenho direito a ter 25 assessores. Talvez 7 seja muito pouco. Tem gente que tem 10, tem gente que tem 12, tem gente que tem 15, que faz um grande trabalho e, para mim, se enquadra nessa visão de nova política. Agora, eu não posso acreditar hoje que uma pessoa precise ter 25. Né? Geralmente, quem usa os 25 são pessoas que usam os assessores, não estou falando todo mundo, mas estou falando, na sua grande maioria, com objetivo eleitoral e não para entregar resultado. Isso, para mim, que é a velha política. Né? É o, também o que a gente vê, e aí também não tem essa noção de direita e esquerda, de visão ideológica, mas sim uma visão de você trabalhar ali na Câmara para melhorar a situação da sociedade, não para ganhar poder político. Né? E você vê, né, partidos que são oposição, mas que têm um trabalho bom, mesmo discordando da opinião deles, né, deputados de oposição, deputados de visões ideológicas diferentes das minhas, mas que não são mentirosos, que não usam do discurso fácil para ganhar voto. Agora, como você tem deputados com visões parecidas com a minha ou diferentes da minha, que está ali só para ganhar poder, para ganhar voto, para tentar barganhar alguma vantagem política. Isso, para mim, é velha política, não é a visão ideológica, mas assim a forma como você usa os seus recursos e o seu mandato a favor da sociedade ou a favor da manutenção da pessoa no poder.
Ainda nessa questão de recursos, o Novo sempre se posicionou contra o uso da máquina pública para financiamento de campanha e manutenção do partido, o que veio a ser chamado de fundo partidário. Vocês têm o expresso desejo de se sustentarem apenas com doações de pessoas físicas e pela taxa anual cobrada aos filiados. Além disso, no site de vocês há um setor de prestação de contas, a fim de que os eleitores acompanhem seus gastos. 2018 foi a primeira eleição nacional após a proibição imposta pelo STF de doações empresariais e de pessoas jurídicas, o que ganhou notoriedade após grandes fiadores das mais variadas campanhas como a JBS e a Odebrecht se verem envolvidas em um sem número de escândalos. Qual a sua posição quanto a essa proibição? Como você encara as críticas de quem defende que esse modelo de doação causava distorções entre eleitos e não eleitos e tornava os eleitos reféns daqueles que os haviam impulsionado?
Eu acho que, na verdade, hoje, o modelo atual em que o fundo partidário e o fundo eleitoral têm um peso tão grande na eleição, ele é que ajuda a perpetuar os mesmos políticos no poder. Porque, diferente da argumentação de alguns, que teoricamente faz sentido, mas na prática não faz, né, você tem gente que defende a existência do fundo eleitoral para permitir pessoas que não têm capacidade de arrecadação entrarem na política. Mas, no fundo, o que acontece é que os caciques políticos, os mesmos que estão lá sempre, é que usam. Se você for ver a destinação do fundo partidário na última eleição, do fundo eleitoral, ele foi muito mais para quem já estava na política, não ajudou a eleger novos candidatos. Né? Com relação ao financiamento de pessoas jurídicas na campanha, eu não sou contra. O problema do modelo era que ele não tinha regra, ele ajudava muito ao Caixa 2, o Caixa 2 sim, é um absurdo, né? Tem que ser controlado. Agora, você pode ter uma campanha sem Caixa 2, aceitando dinheiro de pessoa física, aceitando dinheiro de pessoa jurídica. Esse negócio de ficar refém da empresa, eu acho que a questão toda é a transparência. Se você é eleito com um apoio financeiro muito elevado de uma determinada empresa ou de uma determinada pessoa, porque, na verdade, no final das contas, dá no mesmo. Agora, com relação à transparência, é muito mais transparente eu saber que uma empresa está doando para a minha campanha e que, por conta disso, eu vou ou não defender os interesses daquela empresa, do que no modelo atual, em que a pessoa física é que doa, mas muitas vezes essa pessoa física, ela nada mais é do que o dono de uma empresa, um grande empresário, mas é muito mais difícil você ver o elo de ligação entre essa pessoa e a empresa. Quando é a empresa, fica muito claro. E se isso for transparente, se fica lá bem claro, olha, a empresa tal doou para o Joãozinho, a gente sabe que o Joãozinho vai defender os interesses daquela empresa se aquilo ali for um montante muito alto. Né? Então, eu acho que também tem isso. Eu, por exemplo, arrecadei R$298 mil, a minha maior doação foi R$30 mil, 10% praticamente disso. E foi a única maior. E mesmo assim, e a maioria foram doações de 10 mil, 5 mil, R$1.000, R$500, R$100. Então, assim, qual é a relevância que uma pessoa que doa 10% para a minha campanha tem em cima do meu partido, do meu mandato? Mesmo que ela quisesse, ela não teria, porque eu não sou tão dependente assim dela. Então, o modelo, ele precisa ser um modelo em que ou você garante que não vai ter ninguém que vai doar muito, né, vai doar demais para uma campanha, ou você garante uma transparência muito grande sobre isso, que se as pessoas sabem, olha, aquela pessoa foi financiada por aquela empresa, você vai votar nela porque você quer, né? Então você vai saber, olha, o Joãozinho foi financiado pela empresa tal, então ele vai defender os interesses daquela empresa. Então acho que, olha, ninguém que doou dinheiro para minha campanha até hoje veio cobrar conta. Então acho que tem muito também da como você pede esse dinheiro e como esse dinheiro chega até você, né?
Hoje, a pauta principal do governo e muito endossada pelos parlamentares do Novo é a necessidade de se aprovar rapidamente a reforma da Previdência. O consenso é de que o atual modelo brasileiro é insustentável e vai na contramão de outros modelos que são adotados por outros países. No seu prognóstico, quais seriam os principais pontos de distorção do nosso modelo vigente? O que pode ser aprendido a partir das experiências de outros países que também tiveram de passar por processos altamente impopulares de mudanças nas legislações previdenciárias?
Bom, reforma da Previdência nunca é um tema agradável, né? Porque, geralmente, você vai pagar mais ou por mais tempo, geralmente os dois, né? Então, não é um tema que a pessoa fala, opa, legal, vamos aprovar uma reforma da Previdência. O ponto da reforma da Previdência é que, hoje no Brasil, a Previdência, ela tem diversos problemas. O problema, o primeiro deles é que o governo gasta hoje cerca de 59% do seu orçamento primário pagando previdência, ou seja, sobra aí muito pouco para você bancar saúde, segurança, educação, né, infraestrutura, investimentos de maneira geral. E esse número está cada vez crescendo mais. Por quê? A população brasileira está envelhecendo, as pessoas vivem cada vez mais e nascem cada vez menos crianças. Então, se esse número já é 59% hoje, a tendência é que, com o passar dos anos, ele chega a 100%. E vai acontecer o que já aconteceu, inclusive, com o Estado do Rio de Janeiro, por outros motivos, que o governo não vai conseguir pagar mais a conta, né? Vai quebrar. E essa é a projeção que a gente tem. E, mais que isso, a Previdência hoje, ela destina muito mais recursos para quem ganha mais do que para quem ganha menos. Então, a Previdência atual no Brasil é um programa de transferência de renda, só que no sentido oposto. Em vez de transferir renda do mais rico para o mais pobre, como é o Bolsa Família, que é um programa que, apesar de ter algumas falhas, ele tem o seu lado positivo de transferir renda do mais rico para o mais pobre, a Previdência, ele transfere renda do mais pobre para o mais rico, né? E ela tem muitas desigualdades também, no sentido de que quem recebe muito, né, em especial do serviço público, não paga o equivalente àquilo que vai receber na sua aposentadoria, né? Por mais que muitos argumentem, ah, não, a gente paga acima do teto do INSS, paga proporcional ao nosso salário, mas a conta não fecha. Paga proporcional ao salário, mas recebe também de forma integral o seu salário. Então, quanto maior o valor, maior é o rombo, né? Então, acho que são várias distorções que a gente tem que corrigir, fora que a gente tem um modelo que ele estimula ou a fraude ou as pessoas a não contribuírem, né? Então, tem muito defeito que precisa ser corrigido com essa reforma.
O governo federal e o parlamento brasileiro têm vivido um estado de guerra, ou melhor, uma guerra fria em que mais parece que o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vivem com mísseis apontados um para o outro. Ora trocam afagos publicamente, ora estão se atacando. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso diz que o Congresso brasileiro é muito forte e que o presidente que não entende isso pode cair a qualquer momento. Nesse cenário, qual é a postura do Partido Novo? Além disso, como você encara o levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo, que aponta que, além do PSL, o Novo é o partido mais fiel ao governo federal dentro da Câmara? Que ruídos, a seu ver, devem ser resolvidos na relação entre executivo e legislativo?
Bom, o Novo é um partido independente. Ele, independente de qual fosse o governo, ele não iria ter uma postura de alinhamento ou de oposição a qualquer custo, né? Então, mesmo que o Haddad, por exemplo, tivesse ganhado a eleição, também a gente não seria oposição por ser oposição, né? O que a gente faz é uma votação baseada nos nossos valores. O Novo tem os seus valores muito claros e muito definidos há muito tempo, né? Até mesmo antes do Bolsonaro ser candidato à presidência, os valores do Novo já eram definidos. Então, na verdade, a gente vota alinhado com o governo, porque, na verdade, o governo está alinhado com as pautas que a gente sempre defendeu, em especial do ponto de vista econômico, né? A gente concorda muito mais nas questões econômicas, que esse ano, por conta da crise, por conta da priorização que foi dada à pauta econômica, é o que a gente mais tem votado no Congresso. Então, na verdade, a gente tem uma posição de ser favorável ao que a gente acredita que é o melhor para o Brasil. Se o governo estiver fazendo aquilo que for em alinhamento com o que a gente acredita que seja melhor para o Brasil, a gente vai votar a favor. Se ele fizer algo que seja contrário, a gente vai votar contra, como a gente já votou. Então, na verdade, o posicionamento do Novo nada tem a ver com o posicionamento do governo. É por acaso, né? Quer dizer, não é tão por acaso assim, mas por conta do alinhamento das pautas, em especial as pautas econômicas, a gente tem votado muito em alinhamento com o governo e vai continuar votando enquanto se mantiver com essa postura, né? E no momento que fizer besteira, a gente vai ser contra e vai votar contra também, porque a gente não está ali nem para agradar o governo, a gente está ali para trazer um Brasil melhor para todo mundo, né?
O presidente Jair Bolsonaro vem construindo uma base na internet, em suas redes sociais, muito forte desde o ano de 2014, quando começou a cogitar que poderia se candidatar à presidência da República. Da mesma forma, suas estratégias têm sido encaradas como jogar para a torcida e sofrido acusações de sectarismo, em um momento em que o sentimento geral é de que o país precisa se unir em torno de uma causa comum, após um período muito forte de polarização. Qual a abordagem que você impõe para suas redes sociais? Como vocês utilizam para manter sua comunicação por perto de sua base e para agregar novos apoiadores?
Eu até vou aproveitar para responder uma parte da pergunta anterior, que eu acabei pulando, né? Acho que essa comunicação do governo precisa melhorar muito, sim. E aí, eu falando do governo, tanto a equipe do Executivo, quanto também a base do governo no Parlamento, né? A base, os líderes do governo na Câmara, no Congresso e no Senado. Acho que está faltando uma coordenação desse trabalho. Acho que tem muito viés ideológico em algumas pastas do governo, né? Em alguns ministérios, como, por exemplo, da Educação. Eu entendo muito bem o discurso do próprio presidente, como também de algumas pessoas, de que a educação no Brasil ela foi ocupada por uma visão ideológica diferente daquilo que o governo acredita e também diferente do que eu acredito. Agora, você não combate essa ocupação tentando impor uma outra visão ideológica. Você combate essa ocupação desaparelhando a máquina. Isso sim, eu sou a favor. Assim, eu acho que se existe um aparelhamento da máquina pública, seja na educação ou qualquer outra, pela esquerda, vamos dizer assim, eu acho que tem que acabar com esse aparelhamento. Agora, não é impor o outro lado, é tentar fazer com que tudo seja neutro ou ocupado por todas as visões, né? E nesse ponto, eu acho que o governo, ele parece que ainda está em campanha eleitoral, né? E se mantém nesse embate ideológico, quando, na verdade, eles esquecem que eles já estão no governo. Esse embate ideológico, ele faz sentido quando você está numa campanha, quando você está em períodos em que você não está no governo. Agora, a partir do momento que você está no poder, você tem que fazer o trabalho, né? Você tem que usar a administração para impor aquilo que você acredita que seja melhor e não continuar com esse discurso nas redes sociais. E eu, né, no meu caso, acho que eu nunca tive um posicionamento muito agressivo nas redes e continuo não tendo, né? Tem coisas que eu sou completamente contrário, isso eu me manifesto, mas muito mais tentando atacar os fatos e atitudes que são erradas do que as pessoas. Eu acho que isso também é uma coisa que é importante. Eu acho que você não precisa ser inimigo de todo mundo. É claro que a pessoa que é corrupta, que se beneficia, né, dos recursos públicos de forma ilícita, essa sim eu acho que é inimiga de todo mundo. Agora, a pessoa, só porque ela tem uma posição contrária a você, eu acho que ela não é sua inimiga, e se você agir de uma forma de embate só de ideias e não de características individuais, eu acho que você consegue ter uma relação boa, né, colocando claramente aquilo que você acredita, debatendo ideias, debatendo opiniões, mas sem insultar ninguém e sem ir para o embate pessoal, né? Isso que eu faço tanto na Câmara como também nas redes sociais. Claro que tem vezes que as pessoas passam do limite, também a gente na de ferro às vezes passa também, mas tento evitar ao máximo isso.
Paulo, agora que nós estamos chegando ao fim, eu gostaria de saber um pouco sobre as expectativas que você e o partido mantêm para as eleições municipais de 2020, já que 2022 ainda está um pouco distante para a discussão. Após vocês terem conquistado o Executivo de Minas Gerais, com a eleição do governador Romeu Zema, que representa o segundo maior colégio eleitoral do país, e conquistado maior projeção nos legislativos federal e estaduais, vocês já estão negociando as candidaturas para as prefeituras das grandes capitais?
Então, no Novo é tudo um pouco diferente, né, do lugar comum, né? Então, a gente faz um processo seletivo para a escolha de candidatos, né? Então, agora, as cidades que já atingiram alguns indicadores que o Novo criou, né? Porque qual é o ponto? O Novo, ele quer crescer, mas ele quer crescer sem perder seus valores. A gente faz processo seletivo para a escolha dos candidatos a vereador, prefeito, governador, deputado federal, estadual, com o objetivo de assegurar que as pessoas que vão estar ali representando os eleitores, caso eles sejam eleitos, sejam alinhados com os valores do partido e entre nós, né? Um alinhamento comum entre a gente. Ainda mais quando você tem uma candidatura proporcional em que você vota num e acaba elegendo, às vezes, outra pessoa. Então, por conta disso, esse processo seletivo é um filtro para evitar que pessoas que não tenham alinhamento de valores, pessoas que não sejam ficha limpa também, tudo mais, acabem sendo candidatos. Então, isso vale para prefeito, isso vale para vereador, e está nesse processo agora para prefeito. O Novo já abriu o processo seletivo em algumas cidades, as pessoas já podem se inscrever, só que ele só abriu, só permitiu ter candidatura, por enquanto, nas cidades em que tem mais de 150 filiados. Né? Então, qual é o objetivo disso? Garantir que a cidade ela tem uma massa crítica que vai estar apoiando o candidato, vai estar apoiando o mandatário, mas vai estar também cobrando caso ele se desvirtue daquilo que é o princípio dele. Então, o processo novo, através desse processo seletivo que está sendo aberto gradativamente ao longo desse ano até as eleições do ano que vem, pessoas vão se inscrevendo, vão sendo selecionadas e vêm a se tornar candidatos a prefeito e vereador. E em poucas cidades, por enquanto, acredito que vai crescer ainda até as eleições, mas não vai ser muita cidade, não. O Rio de Janeiro tem, sim, já processo aberto, acho que tem alguns inscritos também. E a gente vai, inverte o papel, né? A pessoa é que se inscreve e o novo seleciona aquele que mais se enquadra no perfil e que tem maior, também, claro, chance de ser eleito e representar o partido nas eleições. E eu acredito muito que a gente vai eleger alguns prefeitos, espero eu, né? Não vai ser muito, como eu falei, porque não vai ter tanta gente. No novo, eu não posso ser candidato, nem tenho pretensão de ser, porque a gente tem uma regra de cumprir o mandato até o final, né? E eu acho que é importante, ainda mais no primeiro mandato. Eu acho que estou no primeiro mandato, tem 5 meses de mandato, seria muito irresponsável da minha parte, na minha opinião, eu com tão pouco tempo já querer sair para ser deputado, para ser prefeito, né? Acho que até num segundo, num terceiro mandato, né, independente do cargo, faz mais sentido, porque você já entregou ali pelo menos mais de 4 anos de trabalho e você estaria, sim, pensando numa outra possibilidade. Mas no primeiro mandato acho que é errado e essa regra vale no novo.
Então é isso aí. A gente fica por aqui e agradece muito novamente ao Paulo pelo bate-papo produtivo.
Eu é que agradeço, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Espero que os ouvintes gostem do que ouviram e quem quiser entrar em contato, só me procurar nas redes sociais, Paulo Ganimi, no Facebook, Instagram, Twitter, em todos os lugares eu estou lá.
Agradecemos também a você, nosso ouvinte. Mais um Pesquisa Ativa. Eu sou Bruno Matos para o Web Rádio Audioativo. Sua rádio, seu portal.
Pesquisa Ativa.